Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em nos acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje é o médico rondonense, otorrinolaringologista, Dr. Francisco Alexandre Scorza. Muito bom dia, doutor. Muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia. Eu que agradeço pela essa maravilhosa oportunidade que vocês estão me dando.
Então, bom mineiro, bom paulista, bom carioca, suas origens?
Eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo, e na verdade eu subi e desci o mapa. Eu nasci no interior de São Paulo, me formei em Belo Horizonte e vim morar no Paraná, levar minha vida profissional no Paraná. Então eu subi e desci o mapa.
Fale um pouquinho de Rio Claro, cidade conhecidíssima, né, na geografia de São Paulo.
Rio Claro é uma cidade onde predominava lá, infelizmente não existe mais, o anel ferroviário.
Um entroncamento,
um principal entroncamento da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Uma pena, não existe mais.
Alguma razão especial para acabar com o entroncamento?
Ah, isso aí foi interesse, né, uma série de interesses por trás disso aí, né? Acabou o entroncamento, acabou a ferrovia.
Veio...
Aí é o petróleo, o que tinha que predominar o petróleo.
Sim, predominou as fábricas de caminhões no Brasil, né, que acertaram com o governo, nós vamos instalar a fábrica aqui, mas vocês vão reduzindo na medida do possível a viabilidade do transporte ferroviário, né,
doutor? Eu tenho uma vida na ferrovia, porque meu pai era ferroviário. Então, isso marcou muito a minha infância.
O senhor disse que se formou, graduou em Belo Horizonte. Pela Federal?
Na Federal de Minas Gerais.
UFMG,
né? Tá.
Vestibular direto ou ainda fez vestibular em outras universidades?
Eu fiz inscrição para três universidades, a UFMG, onde eu me formei, em Jundiaí, que era uma escola particular, e a terceira inscrição seria em Curitiba. Como eu passei em Jundiaí e passei em Belo Horizonte. Belo Horizonte era federal, Jundiaí particular. Logicamente, eu defini fazer em Minas. E nem vim fazer o vestibular em Curitiba, mas eu tenho a intuição que eu passaria também. Eu estava muito bem preparado.
Começando a estudar 5 da manhã?
Passava a noite estudando. A gente, de madrugada, a gente ia na padaria comprar pão e leite para o café da manhã. Emendava. Muitas noites a gente emendava. Eu só tive essa chance. Meus pais não teriam condição de me manter mais um ano. Que eu fiz cursinho em São Paulo, na capital, né? Eu sabia que era a única chance que eu teria. E graças a eles eu estou aqui na frente de você hoje.
Que bom. Sonho de ser médico desde a infância?
Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já falava que queria ser médico. Aí as pessoas perguntavam assim para mim: poxa, mas você é uma criança, como é que você fala com tanta segurança que quer ser médico? E daí eu falava assim: olha, eu estou me vendo, eu estou te vendo, eu sei como nós somos por fora. Agora eu quero saber como que a gente é por dentro. Foi uma curiosidade. E graças a um esforço brutal dos meus pais e das minhas irmãs, um esforço heróico, eu consegui. Eles conseguiram formar um filho médico e duas filhas professoras, que estão vivas até hoje.
Residentes em São Paulo?
Isso, em Rio Claro. Elas ficaram em Rio Claro, com o resto da família, né?
Perfeito. E por que da especialização em otorrino?
Foi um caso interessante. Foi uma coisa assim, de momento. Eu ia fazer pneumologia. Eu gosto de vias aéreas, né? E o otorrino abrange via aérea superior, né? Mas eu ia fazer via aérea inferior, que seria pneumologia. Um dia, nós tivemos na faculdade de medicina, lá em Belo Horizonte, na aula que o professor estava dando de otorrino, para a gente ter as noções do que era otorrino, ele falou assim: eu vou precisar de um aluno que controle bem o reflexo de náusea, que todos os outros alunos vão colocar o palitinho e examinar a garganta dessa pessoa. Eu levantei a mão e falei, sou eu. Aí eu fui lá na frente, sentei e todos me examinaram. E eu não tive nenhum reflexo de náusea. Sentado ali, eu falei, eu vou fazer o otorrino. Foi uma coisa assim, de momento.
E se considera realizado na,
eu na área considero, da... Me considero. Dentro da minha capacidade, do meu limite, eu me considero realizado, sim.
O senhor se graduou em 79?
Eu me formei em 75 e depois eu fiz 2 anos em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, de especialização, né?
Na área do otorrino.
Isso.
Saindo de Ribeirão, graduado já com especialização, o destino foi o Sul?
Aí foi. Aí tem uma história, né? Tudo tem uma história a ser contada. Eu terminei a residência e não tinha um lugar para me colocar. E aonde eu ia, os concorrentes bloqueavam. Por insegurança, né? É natural que aconteça isso. Aí, o meu pai lembrou, aqui de Marechal Rondon, que nossas famílias são... nós temos um laço muito forte de família com a família da dona Carolina, que é a esposa do Dr. Hippe. Desde criança, né? Eu conheço a Carolina desde criança. Aí meu pai ligou aqui pro Hippe e falou, olha, Dr. Hippe, está acontecendo assim. O Francisco terminou a residência, não sabe onde vai, não está conseguindo. Você poderia dar uma força para ele? Ele falou, manda ele aqui. E eu vim e fiquei. Durante a minha vida profissional, eu tive 2 vezes chance de voltar para lá e eu não quis voltar mais. Hoje em dia eu sou rondonense. A maior parte da minha vida eu vivi aqui.
O que lhe encanta nessa cidade?
Eu tenho muitos amigos que vêm de fora visitar aqui e na hora de ir embora, na hora de despedir, eles falam assim, essa é a cidade que eu gostaria de morar. Tá? Aqui tem tudo de bom. Para você ter uma ideia, eu tenho... eu protegi tanto minhas filhas que uma mora em São Paulo, que é uma das cidades mais perigosas do Brasil, e a outra mora em São Francisco, na Califórnia, que é outra cidade extremamente perigosa. Eu protegi tanto elas porque aqui tinha segurança. Elas andavam de bicicleta, inclusive com a tua filha, para lá, para cá, e nunca aconteceu nada, nunca. Né? Hoje em dia jamais faria isso, né? Então foi pensando nelas que eu fiquei. E elas foram e eu fiquei.
Se apaixonou pela cidade.
Ah, sim.
Fala um pouquinho sobre o começo da sua carreira na área de medicina aqui em Marechal Rondon, na área do otorrino.
Todo início é difícil.
Foi difícil?
Todo início é difícil, né? Quando eu vim para cá, eu não tinha equipamento. Eu estava começando, eu comecei do zero, para te dizer. Então eu trabalhei durante alguns anos no sindicato rural, na época do seu Stanislau Titia. Eu trabalhei lá de manhã, eu fazia clínica médica, que o médico, ele é um clínico geral, né? Eu fazia clínica médica de manhã e à tarde eu ia para o meu consultório, que eu tinha pouco movimento, né? E aí a coisa foi crescendo. Demoraram 2 anos para mim começar, para mim deixar o sindicato rural e fazer só o otorrino. Foram 2 anos lutando ali, mas valeu a pena.
Porque hoje eu conheço muito bem o seu consultório, né? E, ao preparar essa entrevista, eu ainda fiquei pensando, será que ele tinha todo esse equipamento no começo?
Tinha
como
nada.
É que fazia?
Nada. Eu tinha os abaixadores de língua e um aparelho para examinar o ouvido. E o espelho frontal, o foco, era isso que eu tinha na primeira consulta que eu fiz aqui em Rondô.
Bem, hoje, recordando mais algumas coisas, recorda como é que foi a sua primeira experiência em Marechal Rondon em fazer uma cirurgia, remoção de amígdalas, que na época era bastante.
Operava bastante naquela época. Hoje em dia já não é mais assim.
Não é mais assim.
Hoje em dia raramente opera amígdala, né? É. Ainda opera, mas é muito raro. É. Antigamente a gente fazia uma atrás da outra, né?
Mas como é que fazia sem equipamento, sem...
Não, equipamento o hospital tinha.
Sim.
Eu não tinha, mas o hospital tinha. Eu usava equipamento do hospital para cirurgia.
Sim, e anestesia também?
Foi, sim, era anestesia geral. Era o Dr. Hippe que fazia as anestesias, né?
Ah, é. Ele já tem formação, tem graduação em
anestesiologia.
Algum fato pitoresco da sua carreira? Nesses 47 anos que vamos falar daqui a pouco? São muitos.
São muitos, mas posso contar dois?
Pode, três até,
quatro. Eu vou contar dois que marcaram muito minha vida, e isso eu vou levar para sempre. Nunca vai sair de mim. Quando eu era recém-chegado aqui, eu era novinho, inexperiente, chegou uma menina com 16 anos na minha frente, rouca, Márcia. Ela mora numa cidade aqui vizinha. Eu falei, Márcia, me conta o que aconteceu com você. Aconteceu assim, doutor Francisco. Eu tinha câncer na tireoide, eu fui operado em Cascavel, mas eu estou bem. Eles me deram alta já, já fazem vários anos, e foi tudo bem e eu já estou liberada. E essa menina estava rouca. Quando opera, faz uma cirurgia de tireoide, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a pessoa fica rouca. Mas é no dia seguinte da cirurgia. Você sai da sala de cirurgia rouca. E às vezes fica rouco para sempre. Porque o médico, às vezes, inadvertidamente, ele secciona o nervo que inerva as cordas vocais. E aí a pessoa fica rouca. Mas a pessoa, antes de fazer a cirurgia, ela sabe que poderá acontecer isso. Ela assina um termo de consentimento, certo? Ela sabe que poderá acontecer. Mas eu falei, peraí, Márcia, você operou a última vez faz quanto tempo? Um ano e meio que ela operou da tireoide. E você ficou rouca agora? Ela falou sim. Aí eu botei um pé atrás. Eu falei, Márcia, eu vou ter que estudar melhor o teu caso. Vamos fazer uma radiografia do teu pulmão, do tórax. Tá. Aí ela fez a radiografia e veio me trazer. Ela veio sozinha. Nas duas vezes ela veio sozinha. Antes dela entrar no meu consultório, o doutor Wilson Botton, que é o radiologista, ele literalmente ligou para mim chorando. Ele falou assim para mim, Francisco, o que que aconteceu com essa menina? Veja a sensibilidade dele, né? Um homem de sensibilidade. E daí eu expliquei para ele, e ele me falou, ela está com cerca de 30 nódulos no pulmão, que era o câncer da tireoide que resolveu na tireoide, mas ficou metástase, deu metástase, né? Depois de algum tempo deu metástase. E eu falei, eu era inexperiente, falei, e agora? Eu falo para ela, não falo, o que que eu faço? Aí eu pensei assim, eu falei, Márcia, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar discutir o teu caso com outros amigos meus, vamos marcar uma outra data, você vem, daí eu explico para você. E quando você vier, você traz seus pais. Ela concordou e foi embora. Na hora que ela saiu do consultório, eu peguei o telefone e liguei pro pai dela. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Ele falou, aí que vem o momento bonito da história. O senhor pode contar para ela sem dúvidas. O senhor não precisa contar para nós. Conta para ela. A Márcia é uma menina de muita fé. Eles são, acho que são evangélicos, uma coisa assim. É uma menina de muita fé. E o senhor pode contar sem medo nenhum. Tá, então vamos fazer o seguinte. Aí marquei, então o senhor vem aí, amanhã o senhor vem. Vem o senhor, a tua esposa e a Márcia. Eles entraram na minha sala. Aí eu contei para ela, e aí eu olhei, eu contei para ela e olhei fundo no olho dela, e eu falei, Márcia, tem alguma coisa dentro de mim dizendo que você vai sair dessa. E ela fez a mesma coisa, ela olhou nos meus olhos, lá no fundo, e falou, doutor Francisco, eu também estou sentindo isso. Vamos para frente. Aí eu falei, vou te encaminhar para Curitiba, que lá eles tratavam esse tipo de lesão. Aí eles foram em Curitiba, e o meu colega que examinou ela, ele falou, Francisco, nós vamos tentar fazer o tratamento dela, mas a família, já vou preparar a família. Todos os casos que nós tratamos viveram no máximo 6 meses. Tá? E assim foi. Aí começou o tratamento, começou, e eu perdi o contato com a Márcia, porque daí era tudo para Curitiba, né? Eu perdi o contato com ela. Aí depois de algum tempo, vinha alguém da cidade dela consultar comigo e eu perguntava, vocês conhecem a Márcia, aquela menina? Ah, doutor, nós conhecemos sim. Ela está bem. A Márcia, ela vai fazer vestibular. Algum tempo depois, e aí, tem notícia da Márcia? A Márcia passou no vestibular. E a coisa foi, o tempo passando, evoluindo. E a Márcia, como é que está? A Márcia casou. Depois de algum tempo, a Márcia tem filhos. 2 filhos. A mãe dela, uma mulher de fé também, ela escreveu um livro mas ela tentou publicar e não conseguiu, porque as editoras achavam que não ia render. Ela tem, e toda... Eu não sei se ela ainda faz isso, mas durante muitos anos, ela ia nas outras cidades, na hora lá do culto, ela fazia o depoimento. E ela me envolveu muito no livro, já entendeu? E foi um agradecimento que ela quis fazer para mim, entendeu? Esse foi um movimento inesquecível da minha vida profissional, logo no começo, assim.
E o segundo caso?
O segundo acontece agora, recente, é de agora, é outro momento inesquecível. Tem um menino, ele deve ter uns 18, 20 anos, e ele é autista, grau 3, ele é averbal, ele não fala, entendeu? E a primeira vez que ele entrou no meu consultório, ele pegou minha mão e beijou minha mão. Eu quase desmontei ele. Que gesto maravilhoso. Ele não fala, mas ele tem sentimento. Então agora, toda vez que ele vai no meu consultório, ele beija minha mão. Isso não tem. Eu falei para a mãe dele, falei, eu posso ir embora hoje, não preciso trabalhar mais. Valeu o dia.
Bacana. Marcante os dois episódios, doutor Francisco.
Marcante. E tem momentos, tem três episódios que aconteceram dentro do meu consultório que poucas pessoas sabem. Pouquíssimas, tá? São coisas terríveis. Eu precisei contar para algumas pessoas para tirar de dentro, para mim desabafar, entendeu? Eu não podia ficar guardando tudo isso. Mas foram casos terríveis. Então, o consultório do médico é como é a vida fora do consultório. Acontecem coisas boas, gratificantes, e coisas tristes e coisas drásticas. É assim que é.
Nada diferente.
Nada diferente.
Nada de novo debaixo do sol, como dizia o rei Salomão.
Exato.
Doutor, no último dia 5 de fevereiro, o senhor completou 47 anos de Marechal Rondon, de... vamos dizer, de consultório, né? Porque o senhor chegou e está continuando no consultório. São 47 anos de clínica, de consultório. O que significa essas mais de 4 décadas, senhor, na área da medicina?
Olha, eu posso dizer para você o seguinte. Eu costumo dizer para os meus clientes. Os meus clientes são meus mestres. Cada pessoa que entra, que senta na minha frente, me conta uma história diferente. Cada uma do seu jeito, histórias alegres, tristes, pesadas. E aí eu vou filtrando, né? Isso serve para mim, eu absorvo. Isso não serve para mim, eu deleto. Então eu fui modulando a minha personalidade dentro do consultório.
Cada pessoa lhe traz um referencial?
Cada uma.
Um ensinamento, uma lição.
Exatamente. Todas elas.
Isso é uma particularidade do Dr. Francisco ou também é dos seus colegas? De absorver esse ensinamento?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
É, a vivência, a experiência é renovada todo dia.
O cliente acrescenta muito para o médico.
Tá. Doutor, vamos lá. O senhor esteve aqui na cidade, já permaneceu, está residindo aqui, afinal, há 47 anos.
Exato.
Tanta gente, seus colegas, deixaram essa cidade. Vou lhe voltar novamente o encantamento que o senhor tem pela cidade. Essa cidade ainda é motivo para o doutor Francisco continuar morando, né, em Marechal Rondon?
Sem dúvida nenhuma, nisso eu não tenho dúvida nenhuma. Ainda mais agora que eu sou divorciado, mas eu casei com uma rondonense. Então a minha bandeira está fincada aqui mesmo, né?
Daqui eu não arredo o pé, como diz o mineiro?
Não. Eu já tive a oportunidade, duas, que eu te falei, duas vezes me convidaram para sair. Ainda agora, há um mês pouco, eu recebi um convite para trabalhar em Camboriú. Entende? Mas não tem motivo, razão nenhuma para mim. Entende?
Doutor Francisco, muitos moradores de Marechal Rondon, não são poucos, muitos, comentam muito sobre a sua serenidade. Uma pessoa tranquila, pessoa pacífica, sempre tranquilo. Parece sempre bem com a vida, né? Um espírito de paz. É uma característica? É um atributo seu?
Quando eu cheguei aqui em Marechal Rondon, é uma experiência que você tem na tua vida e é igual a minha. Eu dava aula de yoga quando eu cheguei aqui. Eu fui autodidata. Eu nunca fiz um curso. Eu fui autodidata. Depois de alguns anos, uma senhora com 60 anos, ela começou a fazer yoga e ela era mestre em yoga. Eu fiz aulas com ela daí. E você sabe, né? Eu trago dentro de mim isso, os ensinamentos da yoga. Dentro de mim tem o yoga, eu não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, e cada ser humano só precisa despertar esse yoga que está em cada ser humano.
Exatamente. Uma outra coisa que me ajudou bastante, eu tinha um professor de oftalmologia, professor Hilton Rocha, lá em Belo Horizonte. Todo início de aula ele fazia uma preleção. E eu entendi o que ele quis dizer e eu absorvi isso. Ele falava assim, desse jeito: não existe nada, nada nesse mundo que obrigue um médico a agir afoitamente. Eu entendi o que ele quis dizer.
E o senhor aceitou?
Eu aceitei, muito bom, incorporei. Grau. Não pode, o médico não pode agir afoitamente.
Eu nunca vi o senhor, vamos dizer, eu não sei, o senhor atendeu já no serviço público também ou não? Trabalhou no serviço público?
Eu trabalhei no sindicato rural, né?
No sindicato, né? É. Mas é uma entidade sindicalizada, que o médico atende 5, 6 pacientes ao mesmo tempo. Isso não tem como funcionar, doutor, né?
Ah, não. Não, isso eu não consigo, para mim não serve.
O senhor tem uma característica, cada paciente, eu sou seu paciente há muitos anos, desde que o senhor está em Marechal Rondon, toda vez que eu preciso. O senhor tem um tratamento diferenciado para cada paciente e o tempo determinado que for necessário para conversar com o paciente. Sempre caracterizou isso?
Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: o consultório lá na frente está, principalmente no inverno, está sempre cheio no inverno.
Sim.
Né? Nos meses frios aumenta muito meu movimento. Aí essa pessoa perguntou: como é que você consegue? Você está falando sobre cinema, sobre teatro, você está conversando sobre música comigo, como é que você consegue fazer isso com tanta gente lá fora? Eu falei: isso é o respeito que eu tenho pelo cliente. É uma questão de respeito. Outro ponto fundamental, que isso eu faço desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, é atender o cliente no horário. Eu só não atendo no horário marcado se tem algum contratempo dentro do consultório. Algum caso complicado, algum caso difícil, alguma pessoa em crise, aí eu atraso. Mas se eu puder, eu atendo antes do horário marcado.
É uma agenda já que vem de 47 anos?
Vem desde que eu cheguei aqui.
O senhor tem noção de quantas pessoas o senhor já atendeu?
Tenho.
Marechal Rondon?
Tenho. Olha, eu comecei a atender com a informática em 1999, que eu tenho cadastrado no computador 137 mil clientes, tá? 137 mil pessoas. Mas, de 79 até 99, teve os do sindicato rural, que eu não computei aí. Vai dar mais uns 20 mil, 30 mil. Então, vamos pôr por baixo, 150 mil pessoas já sentaram na minha frente. Se for contabilizar em ouvido, cada pessoa, eu vi 300 mil ouvidos.
E tem diferença de um ouvido para outro?
Tem. Nós não somos simétricos, né? Se a gente ficar na frente de um espelho, e começar a observar o lado direito e o lado esquerdo, a gente vai ver que tem diferença de um lado para o outro. Às vezes pode ser mínima, mas tem. Mas tem muita diferença às vezes.
Nessas 300 consultas vamos fazer agora...
300 mil.
300 mil, vamos fazer figurativamente. Algum fato curioso avistado num ouvido de pessoas ou não?
Ah, eu já tirei de tudo que você possa imaginar.
Então vamos lá, doutor.
Uma vez, um fato pitoresco que você pediu, que vai, é do ouvido também. Veio uma menina de Guaíra. Essa foi no nariz, não foi no ouvido, tá? Essa menina, ela tinha um pingente aqui, um colarzinho, um pingente pro colar, de ouro. Era um bule. Bule de café, um bulezinho de café. Ouro maciço. E essa menina um dia tirou o brinco e começou a brincar, brincou, pôs perto do nariz e de repente ela aspirou. O bule entrou dentro do nariz dela.
Não diga.
Então eu tirei um bule, foi feito até no Hospital Rondon, foi feito com anestesia geral, que o Dr. Ribe fez a anestesia. Aí, na hora de ir embora, eu fiz uma brincadeira com o pai dela. Eu falei: o senhor não precisa pagar nada dos meus honorários, só me dá o bule dela.
E está com o bule hoje, hein?
Não, não, foi brincadeira.
Doutor,
agora de ouvido, barata. Uma vez eu tirei o grilo do ouvido de uma senhora, era de madrugada. O grilo entrou no ouvido, a mulher ficou louca, ficou desesperada. Imagina um grilo lá dentro se mexendo, de madrugada. Ela batia a cabeça na parede de desespero.
Mas o espaço é muito pequeno.
Você não vê por onde o gato passa? Ele se encolhe todo.
O grilo tem essa mesma?
Tem. Ele entrou dentro do ouvido dela.
Veja, certa vez um colega seu me comentou de ter tirado um berne do ouvido. Aconteceu isso
comum,
também?
Isso é comum.
Mas hoje não se registra mais.
Diminuiu bastante.
Mas ainda bastante. Tem?
Tem. Mas isso dá mais no verão. Mas hoje em dia é muito menos comum. Na época que eu cheguei era muito comum. Era extremamente comum. Era comum no meu consultório, quando eu chegava no consultório, muitas vezes eu olhava assim para ver quem estava lá na sala de espera, e muitas pessoas correndo pus assim pelo ouvido, por infecção. Entendeu? Era comum de acontecer isso. Isso acabou, não existe mais.
Esse pus era proveniente de
infecção. Porque não tinha otorrino na região, então eles não sabiam o que fazer, onde ir, né? E ali, essa melhora, eu posso dizer para você que teve minha mão, junto com a evolução da ciência, né?
Okay. Muita coisa mudou entre a sua graduação e o momento hoje que vive a medicina?
Eu acho que mudou tudo, mudou demais.
Não só na medicina?
Eu até me assusto, às vezes, de ver...
Consegue acompanhar?
Eu tenho que acompanhar.
Muita leitura?
Eu acompanho. O médico não pode parar de estudar, né? Não pode.
O que que o senhor colocaria hoje como super especial que aconteceu na medicina, na sua área?
Eu vou te contar um caso que aconteceu.
E agora?
Eu vou contar um caso que aconteceu aqui, que marcou também a minha vida profissional. Eu jogava tênis e o meu parceiro de tênis era o doutor Edson Adachi, oftalmologista. Uma tarde, eu saí do consultório, terminei o movimento e passei no consultório dele para convidar ele para ir jogar tênis no final da tarde. Aí ele falou, que bom que você chegou aqui. Eu estou com esse cliente aqui e eu acho que é um caso para você. Tá? Esse cliente, ele tinha um abscesso periorbitário, formou um abscesso atrás do olho dele. Tá? E pegou os seios da face. Então ele fez um abscesso nessa região aqui. Esse abscesso, antigamente, ele era tratamento cirúrgico de imediato. Já ia direto, é que nem apendicite. Vai direto para o hospital que o cliente está correndo risco de vida. Sabe como eu resolvi? Eu resolvi com 5 injeções. Nós fizemos 5 injeções nele, uma por dia, durante 5 dias seguidos. E resolveu o problema da pessoa. Tá? 5 injeções substituíram uma cirurgia.
E agora, nesse momento, o que o senhor tem de mais moderno na área da otorrinolaringologia?
Agora o que tem é fascinante mesmo, é o implante coclear. É o indivíduo que o bebê que nasce surdo e não vai ouvir nunca. E com o implante coclear ele ouve. Eu já vi no pós-operatório, a criança acabou de fazer a cirurgia, na hora que a mãe pegou a criança no colo, pela primeira vez na vida, ela ouviu a voz da mãe. Isso é emocionante.
Já registrado isso aqui em Marechal Rondon?
Não, aqui não faz. Aqui na região, em Cascavel, eles estão fazendo implante coclear. Só faz em centro maior, né?
Uma coisa fascinante, né, doutor?
Isso é fascinante.
Criança nasce surda e depois começa a falar, ouve a voz?
Sai da sala de cirurgia, a mãe pega no colo, ela ouve a voz da mãe pela primeira vez.
Doutor, trânsito está uma loucura. Conversando um pouco, o senhor consegue manter também essa serenidade no nosso trânsito perturbador e caótico?
Isso acabou de acontecer agora. Eu vinha vindo para cá e eu parei ali numa rotatória e vinha carro do outro lado e não parava de vir carro. E alguém parou atrás de mim e viu que não parava de vir carro, eu não podia ir. E ele meteu um buzinaço. Quer dizer, vai de qualquer jeito, vai rápido, vai mesmo assim. E eu não fui. Eu esperei todo mundo passar, daí eu fui. Porque essa pressa não era minha, era dele, né?
Qual é o gatilho que o senhor aciona nesse momento? é a serenidade, é a calma. Eu vou ficar calmo?
Ah, sim. Isso está tudo programado em mim, para mim não me perder. Porque o problema, esse problema não é meu. Entendeu? Eu não posso trazer o problema do outro para mim, a ansiedade do outro. Sendo médico, a gente se prepara para isso. Sendo médico, a gente tem um preparo muito bom para isso daí. Entendeu?
Existe isso na grade curricular do curso de medicina?
Não, não existe, mas a própria profissão vai te ensinando.
A experiência,
exatamente.
A vivência do dia a dia.
É, a vivência.
Te ensina a ser uma pessoa hiper tranquila até.
A não absorver o problema dos outros, né?
É. Doutor, música, alguma preferência que toca a sua vida? Cada um tem um mantra musical, vamos dizer assim. Ah, minha música de preferência, essa eu gosto de ouvir, de curtir no dia a dia, no carro, tá? Toda vez que eu ouço essa música me emociona, mexe comigo, mexe com a minha sensibilidade, mexe com o meu espírito. Doutor Francisco também tem?
Eu costumo dizer o seguinte, existem dois Franciscos. Um, quando ele ouve música. E o outro, quando ele não ouve música. O Francisco que ouve música é melhor que o outro. Então eu vou te contar uma outra história. Na família do meu pai tinha 11 homens. Todos eram músicos. Eles fundaram uma orquestra lá em Rio Claro, no interior de São Paulo, chamava Blue Moon Orquestra. O único que não era músico era meu pai, que meu pai era ferroviário. Então o meu pai ajudava a manter a orquestra, fazia a manutenção da orquestra, e ele ia nos ensaios e me levava junto. Eu cresci no meio da música. Eu não vivo sem música. Entendeu?
É parte do teu cotidiano.
Exatamente.
E nesse contexto da musicalidade, alguma música ele chama atenção?
Olha,
mexe?
Como era orquestra, eu gosto de todo tipo de música, sabe? De um modo geral, sabe? Mas como era orquestra, eu me fascino com música orquestrada. Só instrumento. Orquestrada. Pode ser cantada, mas de orquestra, música de orquestra.
E um gosto especial por algum título nessa de orquestra? Ou seja, seria mais orquestra de metais?
É, mais de metais.
Alguma preferência das grandes orquestras mundiais?
Ah, eu lembro, eu gosto da música do Glenn Miller. Que o avião caiu lá na... Acho que foi no Triângulo das Bermudas. Parece que desapareceu o avião, né? É, as músicas de Glenn Miller.
Qualquer uma dele. Ele é um grande músico.
A que eu mais gosto é In the Mood.
In the Mood.
In the Mood.
Vamos rodar nessa entrevista para o nosso ouvinte saber como é que é essa música aí, né?
O nosso pessoal vai gostar.
O pessoal vai selecionar isso. Thank you.
doutor.
Quantas cirurgias de amígdalas não faz mais hoje?
Não, cirurgia eu parei de fazer faz muitos anos já, né?
É remoção que chama de amígdala ou o termo técnico é outro?
O termo técnico chama amidalectomia, né? Quando é cirurgia da amígdala. Quando é cirurgia da adenoide, que é a carne esponjosa, chama adenoidectomia. E quando é as duas ao mesmo tempo, chama adenoamidalectomia.
Palavra
eu operei bastante, mas...
O senhor lembra a primeira remoção de amígdala que o senhor fez em Marechal Rondon?
A primeira, exatamente, eu não lembro, mas da tua filha, da Marla, foi uma das primeiras, né?
Foi eu me recordo muito, sofreu muito minha filha,
foi,
né?
Uma das primeiras.
E com a remoção das amígdalas até hoje eu não tenho mais nem faringite, né?
Que bom.
E por que não dá faringite? O que implica para quando você remove as amígdalas? Eu conversei com outras pessoas a partir do momento que nós convencionamos de fazer a entrevista. Não, o doutor Francisco também me operou. Tive problema das amígdalas, teve que tirar porque era um antibiótico atrás
Isso.
do outro. E hoje não tem nem mais faringite.
Certo.
O que leva a não ter mais a faringite, laringite?
Aí, na verdade, tem uma somatória de fatores, né? A própria evolução da medicina ajuda muito a gente a controlar, né? E nós tivemos um agravante aí que foi a pandemia, né? A pandemia mexeu muito com a imunidade da população no mundo todo, né? E nós somos privilegiados, né? Todos nós que estamos aqui, os ouvintes, todos nós somos privilegiados por termos escapado da pandemia, né? Estarmos vivos até hoje, né?
Fortaleceu a nossa imunidade?
Não, ela ao contrário, ela diminuiu. Diminuiu.
Hoje o senhor nota isso no consultório?
Nota, dá para notar. Eu atendo muito mais pessoas hoje em dia do que na era pré-pandemia. Muito mais. Isso é visível.
E quais as maiores queixas do paciente que chega, do cliente, para examinar?
Na minha área são infecções de vias aéreas, né? Infecções de vias aéreas.
Pessoas com constantes problemas? A mesma pessoa lhe consulta várias vezes com o retorno do mesmo problema ou...
Aí depende, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que têm infecções de repetição. Essas geralmente têm...
São recidivas?
Recidivas. Geralmente são pessoas que têm o sistema imunológico menos privilegiado, né?
Quais as maiores queixas que vêm no seu consultório? De ouvido, nariz ou garganta? Ou as três?
Para mim, vem mais ouvido. Em segundo lugar, garganta. Em terceiro, nariz.
Muito problema de câncer de garganta, doutor Francisco Marechal Rondon?
Pois é. Logo que eu cheguei aqui, me chamou a atenção, eu comecei a notar que de Marechal Rondon até para lá, até o lago, a incidência de câncer nas pessoas que moravam nessa região, ou moram nessa região, era, e eu acredito que ainda seja, maior do que em outras áreas. Isso me chamou muita atenção.
Há uma explicação para isso?
Uma possibilidade seria agrotóxico, né? Contaminação do anel freático, né?
Tem-se hoje evidências da contaminação do...
Eu não sei. Eu na época, eu comuniquei. Eu fiz um comunicado. Acho que foi no SAI mesmo. Entendeu? Para eles verificarem isso daí. Se tinha contaminação.
Doutor... lá atrás, na formação do Lago de Itaipu, alguns especialistas aventaram que nós teríamos problema na nossa região, devido à formação do lago, com problema de umidade do ar.
Isso.
Muita gente pensa que deveria ser contrário, em vista do espelho d'água que nós temos hoje.
Certo.
Se verificou de fato essa desumidificação da nossa região?
Sim. Eles fizeram a previsão que 10 anos depois que tivesse inundado o lago, a umidade do ar na região iria cair. E eu fiquei observando isso. E foi o que aconteceu. Depois de 10 anos começou o clima a ficar desse jeito aí.
Caiu bastante
a
umidade.
Caiu muito.
Só tem isso notado no seu consultório.
Esse é um dos outros motivos que aumenta muito o número de casos de doença de vias aéreas na clínica. Né?
A falta de umidade do ar é prejudicial para a saúde?
Com certeza, muito.
Principalmente para as vias aéreas?
Principalmente para as vias aéreas.
Doutor, rebuscando lá com o senhor, na área da otorrinolaringologia, hoje se tem dispositivo de... O otorrino entra na área, vamos dizer, da pulmonar também?
Não, de preferência não.
Não?
Não.
O senhor faz acompanhamento de uma pessoa que vem no consultório em auscultar o pulmão?
Eu ausculto de rotina. Porque pulmão também é vias aéreas,
sei,
né? Entende? E nariz é via aérea, em pulmão é continuidade.
Continuidade, né, disso. Tá, hoje, vamos dizer, você tem muito pessoas vindo falar, eu sofro de rinite, né? As outras vêm, eu sinusite, ou ambas os males que tem as pessoas. Sinusite hoje é um mal bastante expressivo na nossa região?
É muito comum. Geralmente, a rinite... Porque existem vários tipos de rinite. Quando a gente fala em rinite, as pessoas estão imaginando o que todo mundo conhece, que é a rinite alérgica.
É o que eu
é o que todo mundo pensa. Mas existem mais 7, 8 tipos de rinite, entendeu? Não é só a rinite alérgica, entendeu? Então, a rinite ficou um termo generalizado, né? Mas existem os subtipos de rinite, né?
Precisa atenção médica a rinite?
Lógico que precisa. Porque uma das principais complicações da rinite é a sinusite. Aí o indivíduo faz uma rinossinusite, né? Ele faz uma rinite associada com sinusite. Isso é extremamente comum. Uma coisa leva a outra. É a mesma coisa quando estraga uma peça do teu carro e você não manda arrumar logo. Aí vai estragar outra peça logo em seguida, não é verdade?
Sinusite antigamente era só na... fazia-se cirurgia de sinusite, né?
A cirurgia que opera é a sinusite crônica. A sinusite aguda, por exemplo, o indivíduo está gripado, de repente começa a sentir dor nos ossos da face, febre, começa a escorrer um pus pelo nariz, dor de cabeça, dor na face, febre. Essa é a sinusite aguda. Essa a gente trata, em poucos dias resolve. A sinusite crônica é aquela que o indivíduo tem há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Crônico em medicina quer dizer antiga, aguda é recente.
Solidifica o... vamos dizer, o pus.
Isso, exato.
Já me contaram, diz que em pedra, por isso tem que fazer isso.
E tem fatores anatômicos, por exemplo, um desvio de septo nasal, um nariz torto por dentro, ou mesmo a própria rinite, ela predispõe a sinusite. E se não trata, ou se não faz um tratamento bem feito, ela vai cronificando. Aí a sinusite vai passando de aguda para crônica. E aí é mais difícil o tratamento, e muitas vezes só com cirurgia mesmo.
A rinite e a sinusite é resultado do ambiente e do estilo de vida, doutor?
Ah, tem muito a ver, muito, muito mesmo. Principalmente a umidade do ar baixa, né?
E a nossa...
E o uso do ar-condicionado, hoje em dia todo mundo fica no ar-condicionado, também predispõe, né? Porque assim, ó, a gente já está com... A pele, as mucosas por dentro, está tudo seco por causa lá fora. Você entra num ambiente com 22, 23 graus de temperatura. E você passa lá horas trabalhando, você está ressecando mais ainda. Você não está no sol, mas está ressecando as mucosas pelo ar-condicionado. É um mal necessário.
Para quem está, vamos dizer, no dia a dia, no ar-condicionado, precisa ter um consumo maior de água?
Ah, precisa. Exato. Precisa.
Quantos litros por dia a mais?
Água sempre. Aí precisa 35 ml por quilo.
Que não é pouco.
Então você pega o peso e multiplica por 35 ml e vai dar o quanto você vai precisar de água por dia.
Doutor, outro fato que as pessoas falam muito é da labirintite. É da área da otorrinolaringologia?
É da otorrina. Porque os labirintos são duas pecinhas que tem uma em cada lado, no nosso ouvido, são três canais semicirculares, eles que mantêm o equilíbrio corporal. Né? Então, labirintite é um termo genérico. Porque a gente costuma chamar distúrbios do equilíbrio. Porque tem uma gama enorme de distúrbios do equilíbrio, de causas, origens, diagnósticos, tratamento totalmente diferente, entendeu? Labirintite seria, traduzindo ao pé da letra, seria infecção no labirinto. Isso existe. O indivíduo que tem uma infecção no ouvido ou na mastoide, nesse osso atrás do ouvido, ele pode fazer labirintite. Aí é causado por vírus, bactérias ou fungos. Essa é a verdadeira labirintite. Mas ficou generalizado, né?
Pois é, a gente tem muito, sim, a situação seguinte. Conversa-se com muitas pessoas, elas dizem que têm labirintite porque estão com tontura. Toda tontura significa labirintite?
Não.
Não?
Não. A tontura da labirintite, ela é uma tontura rotatória.
Gira.
O indivíduo tem essa sensação que ele está girando ao redor do mundo ou que o mundo está girando ao redor dele. E é acompanhada de náuseas, às vezes vômitos, fraqueza, desânimo. O indivíduo perde a vontade de fazer tudo porque não consegue, né?
Fora dessa sintomatologia, a pessoa com tontura deve procurar atenção médica imediata.
Procurar especialista, porque tem a outro tipo de labirintite que eu vou contar para vocês. Essa que a gente fala, que todo mundo está imaginando, é a labirintite periférica, que vem do labirinto, algum distúrbio no labirinto. Ou longe. Por exemplo, o diabetes é uma das principais causas de labirintite. O indivíduo que tem um nível de açúcar muito descontrolado, ele tem labirintite. Chama labirintopatia metabólica. Mas o que eu quero chamar a atenção é a labirintite central, que é do cérebro. Entendeu? Porque no cérebro, atrás do cérebro, tem o cerebelo, que também é responsável pelo equilíbrio. E às vezes tem doenças graves ali, por exemplo, tumores. Então, qualquer tipo de tontura precisa ser investigada.
Vamos falar agora da infecção do ouvido. Qual a gravidade de uma infecção de ouvido?
Pois é.
Porque muita gente diz, não, é só uma infecçãozinha de ouvido, mas é, a gente tem as meninges ali perto, não pode desencadear alguma coisa, maiores então, complicações.
As principais complicações de uma otite média aguda, né, uma infecção de ouvido, é meningite, abscesso cerebral, tromboembolismo, que são doenças graves. Vai para a UTI, entendeu? São doenças gravíssimas.
Pode levar
então,
à morte.
Pode levar à morte. Sinusite também. É o mesmo caminho. Porque as bactérias que causam sinusite aguda, elas são comuns com as de ouvido. São comuns, as mesmas bactérias, entendeu? Então, o mesmo caminho que uma sinusite pode seguir, que é ir para o cérebro, a infecção, a otite também.
Doutor, hoje se fala muito em bactérias resistentes, né? Temos esse problema também na área da otorrino?
Isso é um problema gravíssimo de saúde pública, né? Nos Países Baixos, na Finlândia, lá naquela, nos Países Baixos, a resistência bacteriana está em torno de 70%. Isso significa que para cada 10 prescrições de antibiótico que o médico de lá faz, 7 voltam no consultório e falam, doutor, não fez efeito. Isso é gravíssimo. Aqui no Brasil está em torno de 20%. Tá? Por isso que foi feito e foi criado o medicamento genérico, para baratear o custo para o pessoal poder comprar o antibiótico. O antibiótico salva a vida das pessoas. Ele salva a vida, né? Mas aqui no Brasil as coisas são diferentes, né? Existe remédio genérico que é mais caro e não poderia que o remédio de referência. Não poderia.
Avaliando figurativamente, o calor traz menos consequência do que os países onde o frio é mais intenso e mais prolongado em relação às bactérias? O senhor disse que é nos Países Baixos, chega a 70% de resistência.
Não, mas isso aí, isso da resistência bacteriana, é o uso abusivo de antibiótico. É o indivíduo
automedicando.
Automedicar. Antigamente, se chegasse uma criança, uma criança de 10 anos, no meu consultório, e eu falar, eu vou te dar o dinheiro, e vou escrever o nome de um remédio, você vai na farmácia e traz para mim. Ela trazia. Entendeu? Hoje em dia não pode fazer isso mais. Entendeu? Antibiótico só com prescrição médica. Justamente para não chegar nos 70%. Você já pensou que problema para a saúde pública daqueles países?
E para a própria pessoa?
Entendeu?
Porque ela vai adquirir...
Aumenta o risco de vida, né? De complicações, de custos para o Estado.
A questão, vamos dizer, doutor Francisco, o antibiótico só pode ser vendido por prescrição médica.
E o anti-inflamatório também. Agora fizeram para o anti-inflamatório.
Tá. Quais as implicações? Por que isso tem que passar por uma prescrição médica? Se antes o farmacêutico vendia sem prescrição, o que, que se avaliou no meio disso para direcionar que só seja feito por médico a indicação, a prescrição?
É justamente para diminuir o índice de resistência bacteriana. Porque quanto mais antibiótico a pessoa toma, mais resistente vai ficando o antibiótico. E os médicos receitam muito antibiótico. Agora, o leigo compra, usaria o dobro, o triplo do que o médico receita se não tivesse controle. Você entendeu?
Então, antibiótico, quanto menos usar, melhor.
Sem dúvida nenhuma.
O anti-inflamatório...
O antibiótico, o anti-inflamatório tem que ter uma indicação precisa do médico.
O excesso...
Vai trazer problema.
Vai trazer problema. Estamos vivendo um momento atual, doutor Francisco. Cigarro eletrônico, quais as consequências para os nossos ouvidos, nariz, garganta, pulmão e todo o organismo?
Tudo isso são toxinas. As pessoas estão botando toxinas para dentro dos seus organismos, entendeu? Então é só prejuízo. Quanto mais toxina você colocar dentro do teu organismo, mais prejuízo vai ter.
Tem atendido em seu consultório pessoas com problemas decorrentes do uso da cigarro eletrônico?
Eu tenho visto poucos casos. Eu não tenho visto muitos casos, não. Eu já vi mais casos de cocaína, né? Cocaína que é aspirada no nariz, né?
O que que provoca? Lesões no nariz?
Eu vi alguns casos, geralmente são moços, né, jovens, com perfuração de septo nasal pelo uso de cocaína.
Qual a consequência?
Perfura o septo nasal. Aí a pessoa vai perdendo a capacidade de respirar, dá hemorragia, sangramento nasal, de difícil controle. Entende?
E o narguile?
Perde o olfato.
E o narguile também tem o seu efeito nocivo?
Também. É a mesma coisa, é toxina. Você está ingerindo toxina, aspirando a toxina, né?
Conselho, doutor Francisco, é abandone isso.
O quanto antes possível.
Quanto antes possível, né?
Eu vi, há poucos dias atrás, eu vi uma pessoa que começou a usar esse cigarro eletrônico e ela foi fazer, o médico pediu uma radiografia do pulmão, ela está com vários nódulos no pulmão. E o médico acha que é, e deve ser mesmo por causa do cigarro eletrônico.
Você tem notado o aumento de pessoas com problema de audição decorrente do uso excessivo de fones? Perda de audição?
Na verdade, a gente começa a perder a audição, sabe quando? Quando a gente nasce. Quando a gente sai do útero da mãe, com esse mundo barulhento, já começa a perder a audição. E a nossa audição, o envelhecimento da nossa audição, do ser humano, é aos 50 anos. Depois dos 50 anos, nossa audição começa a cair, principalmente nos tons agudos.
Seria a perda da audição fina, refinada?
É nos tons agudos, barulho fino. Por exemplo, o grilo é um ruído agudo. A voz feminina é um ruído agudo. A voz masculina é um ruído grave. O grave demora mais para cair. O grave vai cair lá pelos 70, 80 anos.
Então, um estudo de um filósofo chinês, né? Diz que o mundo se tornaria violento. Isso ele previu lá há milhares de anos atrás. diz o seguinte: um dia o mundo será tão barulhento e esse barulho vai trazer uma consequência tão grande que o mundo se tornará violento.
Exatamente. Eu tenho muitos jovens aí, 21, 22, 23 anos, com perda de audição, que eles teriam depois dos 45, 50 anos. Esse pessoal, quando tiver com 45, 50 anos, vão estar usando aparelho auditivo.
É uma consequência do uso do
fone de ouvido.
Fone de ouvido, volume muito alto.
Exato.
Que barba. Doutor, seu passatempo preferido?
Eu gosto de correr. Eu comecei a correr com 15 anos. Fazem 60 anos que eu corro. Eu só parei em 2010, que eu fiz artroscopia no joelho.
Ele é cruzado algumas vezes com o senhor correndo.
Exato. Eu fiz artroscopia no joelho esquerdo e no joelho direito em 2010. Aí eu parei e depois eu tive a sorte de poder correr de novo. Porque geralmente quando opera o joelho limita bastante, né?
Continua na ativa?
Eu continuo na ativa. Lógico, respeitando o meu limite, né?
Até pela própria idade, né? A gente tem limite.
Exatamente.
Coração todo a vapor?
Graças a Deus. Por enquanto está tudo bem.
Tudo bem. Doutor Francisco, 47 anos de Marechal Rondon. Que mensagem o senhor tem para essa boa gente de Marechal Cândido Rondon, que o senhor considera muita amizade?
Exato. Eu tenho uma mensagem para deixar assim. O grande investimento... Às vezes entra um cliente no consultório reclamando da vida. Reclamando disso, daquilo. Aí eu pergunto assim: você tem um pouco de dinheiro? Aí a maioria fala: eu tenho uma poupança lá, faz tempo que eu tenho uma poupancinha lá. Tá. Aí, então você pega esse dinheiro da tua poupança, investe na tua saúde. Esse é o grande investimento que você tem que fazer na tua vida. Porque se você tem saúde, você vai conseguir fazer o resto das outras coisas. Se você não tem saúde, tudo perde a graça. Então invista na tua saúde. Essa é a mensagem que eu deixo para o pessoal.
Investir na saúde, principalmente para quem chegou na terceira idade.
E tem um detalhe: hoje em dia, cuidado com a saúde mental. Precisa ficar de olho na saúde mental.
Aliás, vou puxar um assunto. Por que aumentou tanto as doenças de Alzheimer e demência, doutor? Antigamente as pessoas... Eu converso bastante com muita gente. Eu falo: pô, Arthur, a gente antigamente não ouvia isso. Pessoas de 40 anos com demência, pessoas com 40, 50 anos, 60 já com a doença de Alzheimer, e é repentino.
Assim. Essa pergunta que você está me fazendo é a mesma coisa com o autismo. Eu, quando eu era criança, eu não ouvia falar em autismo. Hoje em dia, você sabe qual que é a proporção hoje em dia? É para cada 36 nascimentos, 36 nasce um autista. Há pouco tempo atrás era mais de 100, agora já está em 36 por 1. Entende?
O que provoca isso?
Eu acho que aí tem uma somatória de fatores, né, que vão ter que ser muito bem investigados, né? Uma das coisas é que os recursos diagnósticos antigamente não eram que nem hoje, né?
Tão preciso.
Isso ajuda demais a apurar o diagnóstico, né?
É porque eu me lembro...
Esse é um fator.
Eu ouvi falar de pessoa autista há pouco tempo atrás.
Eu também.
Não conhecia o que era o autismo. E hoje você abre um jornal, abre qualquer revista, fala de uma pessoa autista.
E vai aumentar, viu? Tá, por enquanto está 1 para 36, a tendência é ir aumentando.
Doutor Francisco, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Parabéns pelos seus 47 anos em Marechal Rondon. Que o senhor continue aqui gostando da cidade, se encantando por esse chão bonito, grande e belo. E que nossa amizade continue sempre mais fortalecida, especialmente com toda a equipe da Rádio Difusora.
Exato. Meus amigos costumam dizer que eu cresci com a cidade. Meus amigos lá de São Paulo, né? Eles estranharam quando eu falei que eu vinha para Marechal Rondon. Aí eles pegavam o mapa e falavam assim para mim: mostra aqui onde está Marechal Rondon. Em 79 não tinha Marechal Rondon no mapa. Entendeu? Aí eu falava assim para eles: eu fui lá conhecer a cidade e eu notei algumas coisas. Primeiro, o prédio da prefeitura era moderno. E ele é moderno até hoje. O prédio da nossa prefeitura é moderno. Isso me chamou muita atenção. Segundo, em Rio Claro, 175 quilômetros de São Paulo, onde mora minha família, não tinha DDD. Aqui já tinha DDD.
E eu falava direta distância, né?
E eu falava assim para eles. Eu fui conhecer a cidade e eu notei uma coisa. Lá todo mundo tem ouvido, nariz e garganta. Se eu não for, alguém vai. Então vou eu.
E acertou em cheio?
Eu acho que sim.
Oh, tá bom. Muito obrigado mais uma vez, doutor.
Eu agradeço você e a oportunidade de estar aqui contando algumas facetas da minha vida. Né?
Algumas passagens, né? Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.